Oi gente, eu me chamo Samuel Cunha e hoje eu vou contar para vocês uma história onde uma pessoa que já morreu pode ter voltado e dado algumas pistas de como encontrar o corpo dela. Então, essa história ela acontece no condado de Chico, lá na Califórnia, lá em meados dos anos 2000, em junho dos anos 2000, mais ou menos. Então, quando a Judy, uma mãe solteira, se muda junto com a filha dela para um novo apartamento. Então, era um apartamento ali que a Judy conta que era muito bonito o externo do local, né? Era ali um conjugado de apartamentos, assim, sabe? Então, tinha alguns apartamentos juntos, mas não era aqueles super apartamentos de altura, né? Eles eram todos ali térreos, né? Então, um lugar, então, em volta com bastante jardins, né, muitas flores, muito verde, é um local bacana, não é? Uma vizinhança legal, uma piscina muito bonita ali no local também. Então ela tinha a expectativa de que um futuro muito bacana ia acontecer para ela e para a filha dela naquele local, né, um recomeço realmente. Só que aí, logo que ela chega para morar nesse lugar, ela vê que não é bem assim. Ela diz logo de início que ela gosta muito e acredita muito em energia. Então, sentir energia, ela acredita que algumas pessoas possam, né, ter esse dom realmente de sentir as coisas, de prever coisas, por exemplo. Então, assim que ela chega ali, ela sente uma energia estranha, ela tem logo uma sensação, uma intuição de que uma tragédia pode acontecer a partir do momento que ela está morando ali. Além disso, ela conta que ela sente um cheiro muito esquisito que vem dali. Ela acha, né, acredita que possa ser do carpete, que de repente lavando, né, aquilo vai passar. E aí então, ela e a filha dela começam a rotina, a vida, né, normal. E aí a Hannah, ela gostava muito de um tênis rosa, então a Judy, para facilitar a vida, colocou o tênis ali logo na porta de saída da casa para que quando elas fossem sair, pegasse o tênis e já saísse sem precisar procurar alguma coisa e tudo mais, né? Então já ficasse prático, né, esse dia a dia. Só que então esse tênis passa a desaparecer. Todas as vezes em que elas iam sair, o tênis não estava lá. E ela perguntava para a Hannah dizia que não tinha pego, não, sabe? Então a gente começa a achar que a criança poderia, de repente, estar escondendo para chamar atenção, qualquer coisa assim, mas realmente não parecia, assim, e o tênis ele sempre aparecia em cima da cama da Judy. Aquilo foi se repetindo com outros objetos também. A Judy na cozinha, ela costumava deixar sempre um sal e uma pimenta juntos ali na bancada para facilitar na hora de cozinhar. Então, esse sal e essa pimenta que ficavam no centro ali dessa bancada passaram a sempre ficar na beirada. Todas as vezes estavam na beirada. Aí ela achou assim, começou até a pensar que de repente ela estava enlouquecendo, né? Porque nunca estava no local, tudo sumindo. Junto com isso, ela passou então a ter sonhos muito esquisitos. Nesses sonhos, então, ela via sempre uma moça andando na rua, enquanto um casal dentro de um carro azul observava essa moça. Então, eles observavam até que eles abordavam ela, oferecendo uma carona. E aquilo se repetia junto com essa cena aí do tênis aparecendo, das coisas desaparecendo, né? Ou então um dia a Judy decide então jantar com os amigos, leva a Hannah, obviamente, e elas vão jantar. E aí, depois do jantar, elas voltam para casa. Assim que elas voltam para casa, a casa tá meio bagunçada. O telefone, que deveria estar ali no gancho, como a gente fala, né, na parede, ele não tava lá. Essa parte que a gente atende, por exemplo, ela tava enrolada e tava em um quarto da casa, no quarto dos fundos da casa. Enquanto, obviamente, o gancho ali, né, onde a gente coloca o telefone, tava ali na cozinha normal. Além disso, elas encontraram então um dos bonecos preferidos da Hannah sobre uma pilha de outros bonecos. Ele estava no topo dessa pilha ali, com um cadarço, um fio, alguma coisa amarrada sobre ele, né, no pescoço dele, como se indicasse, né, que a gente já pode imaginar, ou algum assassinato, ou alguma outra coisa que começa com a palavrinha S, né, com a letrinha S. Então esse boneco ele estava ali, né, com essa corda amarrada, como se sugerisse aquela palavrinha que começa com a letra S, ou aquela que começa com a letra O, sabe, Su ou. Então, elas achavam muito estranho. A Judy ficou com medo de realmente ser um aviso. Alguém entrou ali, tá querendo dar um aviso. Então, ela ligou para a polícia faz ali como se fosse um boletim de ocorrência e fica por isso mesmo. Os dias continuam passando, né? E a gente sempre se questiona por que que essa pessoa não foi embora, mas a gente começa a pensar que ela deve ter pago ali, né, uma quantia bem interessante, né? Ali, grande, na hora de fazer o contrato e de repente não é tão fácil assim se mudar, né? Então eles continuam vivendo ali naquela casa, até que um dia a Judy tá cozinhando e ela ouve a Hannah falando oi para alguém. E aí ela conversa, vai conversando como se realmente tivesse alguém ali junto. E aí isso vai sendo recorrente, junto com os sonhos, inclusive da Judy, dessa menina que, né, sempre aparece, essa moça, sempre sendo abordada por esse casal do carro azul. E aí um dia a Judy pergunta, né, quem é essa moça? E ela fala, é a minha Liz. Ela sempre diz a mesma coisa, a minha Lisa, ela tá aqui e tal. E a Rena conta que essa menina, essa moça, ela parecia que só vinha, como se fosse uma amiga dela que estivesse dentro da casa conversando e tudo mais. E era isso, ela tinha essa sensação de que era uma pessoa, uma amizade, né? Ela diz até hangout, era como se essa menina tivesse vindo hangout, conversar e tudo mais, e só isso mesmo. E a Rena, ela faz até um desenho de como seria essa moça. Então, essa moça ali nos desenhos, né? Tinha um cabelo um pouco dos anos 70, assim, né? Sabe, meio pra cima, nessa parte de baixo. E tinha os olhos, né, ali bem marcantes mesmo. Então, como se fosse uma maquiagem mais antiga mesmo, dos anos 70, por aí. Que tinha essa pegada, né, do olho bem marcado, do cabelo mais assim pra cima. Ok, tudo isso continua acontecendo sempre, até que um dia, às 3 da manhã, a Judy acorda com barulho de estática de TV. E ela acorda, vai até a sala e, de fato, a TV tá ligada. E ela já acha muito estranho, porque a TV era daquelas que você vai lá e liga, sabe, na frente dela, assim, como se tivesse os botõezinhos, como se fosse um forninho mesmo, né? Então você vai pra frente, vai pra trás pra poder mudar de canal, mudar a altura da TV, né? O volume da TV. Junto com isso, os armários da cozinha estão todos batendo e também o fogão tá ligado, com o fogo ligado. Então a Judy fica com muito medo, bate na vizinha. A vizinha era a síndica também do local, né? Então a síndica vai lá com o cachorrinho dela, um poodle, vai pra casa, solta o poodle ali, ela se olhando, né, tentando investigar o que pode estar acontecendo. O cachorro começa a latir, vira uma confusão. Então todo mundo fica com medo, pega o cachorro, pega a Rena e todo mundo sai dali. E aí a Judy e a Rena acabam ficando na piscina durante a noite inteira, até o dia seguinte. E aí no dia seguinte de manhã, então, uma das pessoas que trabalham ali no local, né, acabam passando e falam pra ela: ah, realmente ninguém fica muito tempo nessa casa. E aí a Judy fala: como assim, né? Ela tava chorando, com medo e tal, então ela pergunta: o que que foi, né? Como assim? Bom, e aí ele explica que uma das moças que moravam ali acabou desaparecendo e não voltou nunca mais. Bom, a Judy então fica mais um tempo no local e depois ela se muda. Ela disse que não aguentou, os sonhos eram muito recorrentes, né? Os sonhos passaram a evoluir. Então, além dela ver a moça caminhando, esse casal observando ela e depois oferecendo carona nesse carro azul, ela também começou a ver como se fosse uma escada descendo para um porão. Ela via cenas de violência acontecendo, então ela realmente ficou um pouco assustada e se mudaram dali. E aí, um bom tempo depois, já morando em outro local, ela arranjou um namorado e tudo mais, e esse namorado passou a ler um livro que se chama O Crime Perfeito, que eu já acharia estranho, mas tudo bem. E aí ele estava ali, então, lendo esse livro, e ele fala: nossa, você não vai acreditar, mas eu encontrei aqui no livro o caso, né, da moça do seu apartamento. E então ali as coisas passam a fazer sentido. Agora a gente vai entrar nesse caso, de fato, um caso criminal, que eu não gostaria muito de falar muitos detalhes, porque eu acho que não é o foco, eu não gosto muito de falar de crime. Tem bastante violência também, então eu vou ter que falar porque vai acabar desenvolvendo a história. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Bom, então aqui a gente vai entrar na história da Mary Elizabeth Spanik. É uma moça de cerca de 20 anos de idade. Vocês lembram que a Rena chamava, então, a Mary de Minha Liz, ou seja, em inglês, My Liz? Na verdade, ela também usava o apelido de Mary Liz. Ou seja, tem tudo a ver. De repente, ela tinha falado que o nome dela era esse, né, pra Rena, e não Minha Liz, né? É isso. Ela morava ali em Cleveland. Quem conta a história dela é a irmã dela, e a irmã dela conta que ela era uma moça muito bacana, muito feliz, né, muito alegre, muito bonita, um cabelo longo, preto, branca. E ela tinha um sonho de ser atriz, então era muito vaidosa, e realmente ela tinha essa ideia de ser atriz. A irmã dela, então, conta que ela conhece um cara chamado John, e os dois passam a namorar e tudo mais. A mãe da Mary Elizabeth, ela chega a dizer, que esse cara era um cara um tosco e tal, como se ela realmente estivesse meio que querendo dizer que por conta dele, né, o que vem à frente aconteceu, mas saber como se a gente estivesse tentando culpar alguém ou algo, ou alguma circunstância, por uma tragédia que pode acontecer, e a gente sabe que infelizmente não é bem assim, né? A gente não poderia evitar algo evitando um fato, né? Não necessariamente. Então ela começou a namorar com esse John, e o John, ele é então de Chico, lá na Califórnia, e ele diz então, depois de um tempo de namoro, que ele ia voltar pra lá e convidou a Mary pra ir morar junto com ele. Então ela aceita, e eles vão morar lá nessa cidade. Desde que ela chega até lá, ela tenta de tudo realmente pra ser um lugar melhor, ela começa a comprar flores, sabe? Realmente tentar fazer ser um lar bacana. E ela vai trocando cartas com a irmã durante esse período, até que ela conta então pra irmã que as coisas não iam muito bem, não estavam muito bem. A irmã sugere que possa ter sido uma briga de casal, ela não sabe muito bem, Mas ok, fica por isso mesmo. E ela diz então pra irmã que vai voltar muito em breve para casa. A irmã diz ok, ótimo. Bom, então no dia 31/1/1971, o John e a Mary, eles estão ali então numa feira conversando e tudo mais, até que os dois se desentendem. A Mary sai andando e o John decide ficar ali na feira por mais um tempo, até depois ir embora. Então ele vai para casa e quando ele chega lá, ele vê então que a Mary não chegou, ela nunca chega, e ele decide então ir até a polícia contar o que que aconteceu, né? Fazer um boletim ali, desaparecimento e tudo mais. E lá então ele explica que ele estava junto com ela lá conversando, de repente eles se desentenderam, a Mary saiu andando. Então a única pista que ele poderia dar é que a Mary saiu andando pela Hungry Avenue e ele então ficou na feira um tempo e voltou para casa. Então ele dá as características, que ela era uma moça branca, do cabelo longo, e explica ali mais ou menos a idade dela e é isso. A polícia investiga, chega a investigar, mas infelizmente não tinha muita pista, não tinha muito o que saber e ficou por isso mesmo. Bom, então ficou todo esse silêncio até que 7 anos após o desaparecimento da Mary, no dia 7 de novembro de 1984, a polícia é chamada até uma igreja. Quem ligou foi um reverendo dizendo que tinha uma moça ali que queria falar com a polícia. A polícia foi até a igreja, chegando lá, realmente tinha. Quem estava lá era Janice Hooker. A Janice, ela conta que ela queria falar algumas coisas sobre o marido, Cameron Hooker, mas ela estava com medo, mas isso ok, foi falando mesmo assim. Então ela conta que um dia, de tarde, cerca de 7 anos atrás, ela e o marido estavam andando de carro, ela e o Cameron, até que eles encontraram uma moça andando sozinha e decidiram oferecer carona. Pois essa moça era Mary. E ela acabou entrando no carro, né? Os dois, eles tinham essa aparência de usar, eles usavam óculos, eram branquinhos, baixinhos, então eles tinham essa coisa assim, que talvez não apresentasse de cara uma característica de que algo poderia acontecer, né? Eram meio inofensivos, digamos assim. Então eles entram, ela entra no carro e eles vão caminhando até que eles chegam ali no local onde ela queria descer. Só que aí ele não deixa ela descer. Ela ia descer, ele acaba colocando uma faca ali no meio da situação, né? Uma faca no pescoço dela. Então ele acaba usando algo, né, com um pano, que acaba fazendo com que ela ficasse desmaiada. Depois ele coloca uma caixa de madeira na cabeça dela, essa caixa que tinha algumas espumas para que se ela gritasse, ninguém ouvisse. Também colocou um pano e colocou dentro do porta-mala, porta-malas do carro, né? Então eles vão até a casa da Janice e do Cameron. Chegando lá, então, a Janice vai para a cozinha, depois volta. Quando ela volta, a Mary já não tá mais dentro do carro. Segundo Cameron, ele tirou ela de dentro do carro, da caixa, tudo mais. Ela fez algum barulho. Também questionou, né, o porquê daquele cheiro ali, daquela substância que ele colocou no nariz dela. E aí ele acaba então se incomodando, coloca de novo essa substância e coloca de novo dentro da caixa e por aí vai. Dentro da casa, então, ele leva ela até o banheiro. E lá ele disse que gostaria de tirar as cordas, né, as pregas vocais dela, porque, segundo ele, ela gritava muito. E sem as pregas vocais, ele tinha lido em algum lugar, as pessoas não conseguiriam gritar. Então ele vai, convence a Janice, que disse que não queria fazer isso, mas ficou com medo e foi. Então deita ali com ela no chão, e até que ele faz o corte, a incisão no pescoço, e obviamente não vai dar certo, né? Vai dar uma hemorragia, ele ficou com medo. Então ele tira ela dali, coloca no porão. Ela vai fazer barulho de novo e, enfim, até que acaba se desenvolvendo na morte dela, né? A Genesis sobe de novo e quando volta, ela já está pendurada, sem vida, com uns ganchinhos no porão, exatamente naquele mesmo porão, naquela mesma escada que a Judy tinha sonhado antes. Ok, tudo isso acontece até que então eles tiram ela dali e vão enterrar no local. Segundo a polícia, entre o sequestro e a morte da Mary Elizabeth, foram cerca de 12 horas, ou seja, muito rápido, né, para você acabar com a vida, assim, uma história. Enfim, a polícia então vê que tem bastante coisa ali que de repente poderia, assim, fazer com que a Janice fosse presa, então ela fica com medo de continuar, diz que só vai falar o resto com advogados, até que então a justiça decide dar ela, então, digamos que assim, uma condição, né? Então, ela fala o que ela quiser, conta tudo, né, que ela puder contar, mas ela não vai ser presa por nada que aconteceu, embora ela seja cúmplice, tá? Então, ela conta. E ela vai contar também que a Mary Elizabeth foi a primeira, mas a segunda também tinha acontecido. Segundo ela, então, a Colleen, também teria sido sequestrada por eles. A Colleen, então, era uma moça jovem, né? A Mary Elizabeth, ela tinha cerca de 18, 19, 20 anos, E a Colleen tinha também uma faixa etária por aí, cerca dos 20 aos 23 anos. E a Colleen, então, ela morava no outro extremo dos Estados Unidos. E ela decide, então, um dia que ela ia até a festa de aniversário de uma amiga, fazer uma surpresa. Então, ela não avisa ninguém e tal, só uma amiga que morava com ela. E ela vai pedir carona na estrada, era muito comum naquela época, e vai até a casa da amiga. Bom, até que de repente, passados os dias que ela já deveria ter ido para a festa da amiga e voltar, a amiga que morava com ela decide, né, investigar e liga para essa amiga que ela iria visitar. Então, e ela diz: olha, ela nunca chegou. Então, passa ali a se ter uma investigação, mas infelizmente muita coisa não é encontrada, não. Mas aí então a Janice vai contar aqui pra gente o que que aconteceu. Então, segundo ela, eles estavam na estrada, viram a Colleen, eles já tinham um bebezinho ali. Ofereceram carona, então ela achou que estava seguro, porque tinha a moça, tinha a filhinha, então estava tudo bem. Não foi bem assim, né? Aconteceu parecido então com a Mary, ele chegando num determinado momento, a Colleen chega a desconfiar, mas decide continuar, e infelizmente ela estava certa da intenção dela, porque ela vai ser sequestrada de novo, né, com o pano no rosto, depois com essa caixa de madeira com essas espumas. Para que ela não gritasse. Bom, então o que que vai acontecer? Eles vão até a casa deles, né, do Cameron e da Janice. Chegando lá, ele começa a torturar ela. Então ele coloca ela dentro de uma caixa de madeira, de corpo inteiro, não só na cabeça dessa vez, e começa a torturar, torturar e fazer tudo que vocês imaginarem, fazer sexo com a esposa para que ela ouça, milhões de coisas, assim, horríveis. E a Colleen, ela conta que ela começou a perceber que todas as vezes em que ela tentava brigar, gritar e tudo mais, ele ficava pior, né, e ele dizia: olha, pode ter certeza que se você continuar gritando, você vai morrendo. Eu vou cortar sua garganta, vou tirar suas pregas vocais e você não vai ser a primeira. Então, ela começou a ficar com medo e ela percebeu, então, todas as vezes que ela tentava fugir, piorava, né? Ou tentava gritar, piorava. Então, ela decidiu ficar bem quietinha e isso fazia com que ele perdesse a vontade de continuar ali com a tortura. Obviamente, isso vai desenvolver para coisas piores, né? Como vocês podem imaginar. E a Colleen, ela fica ali naquele lugar durante 7 anos, né? Ela foi sequestrada um ano após a Mary ter morrido. Aquilo foi se tornando muito estranho, porque durou muito tempo, né, essa situação de tortura, até que um dia o Cameron vai estar assistindo televisão e ele vê na TV uma história ali de que uma gangue estaria sequestrando pessoas e transformando elas em escravas e tudo mais. Então ele vai dizer, vai escrever uma carta, vai mostrar pra Colleen e vai dizer que ele é dessa gangue. E que se ela fugir e tudo mais, ele vai atrás do dono da gangue, ou sei lá, o chefe da gangue, pra matar ela. Então, seria como se ele tivesse comprado ela, né, pra ser escrava dele. Então, ela acredita, obviamente, né, e ela acaba cedendo. Ou então, quando ele vê que ela tá mais tranquila, que ela não vai fugir, por exemplo, ele começa a deixar ela andar pela casa, fazer outras atividades, né, ser, de repente, empregada e coisas desse tipo. Chega depois a dizer que ela era da família e tudo mais. Chega um ponto de que um dia ele decidiu levar ela para visitar os pais dela. Olha só que coisa. A família dela. E disse, óbvio, que ela ia morrer se ela falasse qualquer coisa. Então ela foi super tranquila ali, né, e tal, querendo ver a família. A família perguntou, ela não conta para a família. E disse que ela tava namorando com o Cameron e tudo mais. E acaba depois voltando para casa. Inclusive, tira uma foto com o Cameron para deixar de recordação para a família. E quando ela volta para casa, as coisas pioram, 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 então ela não tinha realmente nenhuma expectativa de ir embora. Lembrou muito uma vibe Handmaid's Tale, né? Então ela não tinha essa expectativa. Então, até que um dia a Janice vai para a igreja junto com a Colleen, isso me lembra muito Handmaid's Tale, né? E aí ela diz, então, confessa que ela vai fugir. Nessa época, então, a Janice já tinha duas filhas com o Cameron e ela conta: olha, eu só fiz tudo isso até hoje porque eu fiquei com muito medo. Eu vi que ele era capaz de matar uma pessoa, como ele fez com a Mary. Eu vi do que ele era capaz junto com você, né, pelo que ele fez com você, e eu tenho medo dele fazer com as minhas filhas e tudo mais e comigo, então eu vou fugir. Só que ali ela já tinha criado aquela situação meio estranha, né? Porque a Colleen fala que pra ela não fugir, porque ela ia ficar sozinha, ela não queria ficar sozinha. É como se fosse realmente uma sensação assim, de que as duas tivessem alguma ligação, né? Uma amizade. Bom, e a Jenny se diz, então, ok, não vou fugir, mas a gente vai fugir juntas. Então, elas planejam a fuga e fogem. Então, a Colleen vai embora, não fala nada do que aconteceu, ela promete pra Jenny que não vai falar nada, e fica por isso mesmo. E é quando, obviamente, a Jenny se liga pra polícia naquele dia, na igreja, quando ela fugiu. E isso foi quando ela fugiu. Muitas coisas vão acontecer nesse processo de investigação. A polícia tenta, então, com o foco principal, tentar entender o que aconteceu com a Mary. porque a gente sabe então da Colleen, a Colleen estava viva, eles foram atrás da Colleen, a Colleen confirmou tudo, começou as investigações, para então o julgamento do Cameron. A ideia então era colocar junto dessa investigação do sequestro, né, dos abusos, de tudo que aconteceu com a Colleen, também a morte da Mary. Mas a Janice disse que não sabia, não lembrava o corpo, tentava levar e não levava, e ficava nessa confusão, porque nunca sabia realmente onde estava o corpo. Bom, então, tudo foi ficando pior para a promotoria, porque o Cameron acabou, no fim, confessando a situação da Colleen, né, o sequestro e tudo que aconteceu, mas ele não confessava nada que aconteceu com a Mary. Então, a promotoria, com medo de perder, de repente, né, de chegar lá e o juiz falar, bom, já que não tem a prova, não vai entrar e tal, porque a ideia realmente era de mostrar que ele tinha, né, planejado tudo desde o início, para uma não deu certo e aí ele fez para outra, então como se fosse premeditado. Mas como não tinha provas da Mary, eles realmente decidiram então continuar. Mesmo a Colleen, por exemplo, dizendo ali que, olha, eu ouvi ele dizendo que se eu não ficasse quieta ele ia cortar minha garganta como ele já fez antes, então, mas não poderia ser uma prova e tudo mais, então acabou que eles seguiram só com o caso da Colleen. E o Cameron acabou, então, sendo condenado a mais de 100 anos de prisão. O juiz, ele chega a dizer, então, que o Cameron, ele era capaz de uma monstruosidade que terrível, que o juiz nunca tinha visto antes, mas uma atrocidade que não condizia com a aparência dele, né? Entre muitas aspas, mas assim, como se olhasse pra ele não fosse possível entender e perceber e prever que ele pudesse cometer tais crimes. Bom, então, tudo isso aconteceu, voltamos lá, então, a Jodie. E o livro, né? Lembra que a namorada dela tava lendo o livro e ela viu toda essa história? Bom, a Jude, ela então falou, nossa, eu preciso ligar pra polícia e dizer o que que tá acontecendo, porque tudo foi desenvolvendo, tudo foi evoluindo. Ela tinha ideia de que ela fosse se mudar daquele local e tudo fosse ficar muito bacana, muito incrível e as coisas pudessem, de repente, melhorar. Mas não foi o que aconteceu, porque os sonhos foram piorando. Ela começou a ver, por exemplo, mais detalhes daquele carro, do casal, né, que sequestrou a Mary e a Colleen. Ela também começou a ver, por exemplo, a casa com um porão embaixo. Ela também começou a ver aquela descida. Ela via os ganchos, ela via as torturas acontecendo com o que ela acreditava ser a Mary, mas eu acho que fosse, na verdade, a Colleen. Ou pode ter acontecido com as duas, né? Nunca se sabe. Mas assim, ela começou a ver tudo isso acontecendo nos sonhos. E junto disso, ela começou a ver algumas numerações. Então, ela via algo que dizia como 35.76, ela via também A17 e isso se repetia bastante. Bom, então, em 2010, como as sessões continuaram, tudo isso continuou e também começou a aparecer esses números da Jude, então ela decide ligar para a polícia de Red Bluff para contar o que ela tá dizendo e o policial disse, mas como assim você esperou tanto tempo para contar isso, né? E ele até ficou assustado porque ele disse que eles estavam começando a reabrir o caso da Mary naquele mesmo instante. E ela, então, ela disse que ela também deu uma investigada por conta própria com esses números. Ela achou que poderia ser uma coordenada, uma distância entre a casa do casal e o local que a Mary poderia estar enterrada. A polícia decide ouvir ela, né, e conta. Ela vai contando tudo ali. Diz, ah, olha, sonhei com isso, sonhei com aquilo e tal. A polícia vai anotando, mas diz que, né, eles ficavam pensando que não poderiam acreditar naquilo, mas decidiram ouvir, né. E mais à frente, então, eles decidem investigar e realmente parecia que ela tinha alguma certa razão. Então eles decidem voltar lá na Janice e lembrar ela que, olha, você não vai ser presa, conta aí pra gente. E aí ela vai relembrando, digamos assim, de algumas coisas. Ela chegou no passado a fazer um caminho junto com a polícia de onde seria esse local, mas nunca se encontrava exatamente o mesmo local que poderia ser, né, onde a Mary estaria enterrada. Dessa vez, então, ela diz que acreditava que de repente teria um caminho que eles tiveram pegado e que pudesse levar até ali. E a polícia realmente vai fazendo esse paralelo com o que a Jude contou, essas numerações. Então, esse número de 35.76 realmente era uma distância bem aproximada da distância da casa até o local onde de repente ela teria sido enterrada, que seria ali uma cerca de 37 quilômetros, na verdade, né? E a Jude, ela conta ali em cerca de 35, né? Então, bem aproximado. Esse A17 seria, então, uma curva, né? Uma rota que tem por ali que poderia ser esse caminho que foi tomado. Então, isso já diminui bastante o tamanho da busca da polícia, né? Porque é um local muito grande onde realmente bastante coisa poderia acontecer que ninguém descobriria, porque tem bastante mato, muito pinheiro. Então, diminuir essa busca, né? Diminuir esse tamanho dessa busca realmente é muito importante. Então, hoje a polícia continua com o caso aberto, as investigações continuam, mas eles conseguem hoje reduzir esse espaço a esse ambiente onde a Jude acabou ajudando a encontrar. Então, de repente, talvez a Mary tem ajudado, realmente ajude. É triste porque realmente a história não fechou. A irmã da Jude, a irmã da Mary, ela conta que ficou feliz quando viu na TV que o Cameron foi preso pelo que ele fez com a Colleen, mas triste porque... E a irmã dela? Ela nem foi citada, né? Então é como se aquela justiça não tivesse acontecido, né? O caso continua aberto, o policial ali que tá investigando as coisas chegou a visitar a Jude depois de todo esse tempo, né? Ele visitou ela na época que ele tomou o depoimento da Jude sobre os sonhos e tudo que ela viu nos sonhos, e agora ele visitou de novo. E agora ele visitou de novo, e com essa nova característica ali, ele contou que na época ele tinha medo, né, de ter algum problema judicial se ele falasse para ela o que que eles descobriram, né, o que que os números e o que que os sonhos dela ajudaram a encontrar, mas que agora ele sabia que estava tudo bem, ele poderia contar, ele conta. E agora ele visitou de novo, e com essa nova característica ali, ele contou que na época ele tinha medo, né, de ter algum problema judicial se ele falasse para ela o que que eles descobriram, né, o que que os números e o que que os sonhos dela ajudaram a encontrar, mas que agora ele sabia que estava tudo bem, ele poderia contar, ele conta, e eles ficam muito felizes ali. Então se encerra assim nossa história. Infelizmente o caso continua em aberto, não se sabe por enquanto, né, onde a Mary estaria enterrada. Tem sim uma grande, digamos, pista de que ela possa estar nesse local que a Judy ajudou a encontrar, e que sim, o Cameron tem a ver com a morte dela, apesar dele negar. Eu ainda fico me perguntando se o namorado não tinha alguma coisa a ver, mas ficou tudo por isso mesmo, infelizmente, né? E a gente torce para que encontrem esse local onde a Mary está, para que ela possa descansar, né? De repente, outras pessoas que moraram ali não tinham a sensibilidade, né? Nesse apartamento não tinha a sensibilidade que a Judy e a Hannah tinham, e elas realmente puderam ajudar de alguma forma, né? De descobrir esse local, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Me deem sugestões de novos temas para outros vídeos.